pelos netos jovens. Quando apareceu a notícia, não se conseguia entender onde é que ela ia chegar. A presidente Dilma tomou conhecimento pelos órgãos governamentais que até o telefone celular dela estava sendo vigiado pelos serviços de informações do governo dos Estados Unidos. Que a Petrobras, que inclusive às vésperas da decisão mais importante que ela tomou desde a sua criação, estava sendo investigada pelo Serviço Secreto americano. Isso causou um impacto. A presidente, agindo muito bem, suspendeu uma viagem que ela faria como convidada aos Estados Unidos, agora, no mês de outubro. Mas eis que, de repente, aquilo que era uma interrogação, mas por que que os Estados Unidos estão investigando o Brasil? Por que que o Serviço Secreto americano está investigando até o celular particular da presidente? De repente, as notícias vão se somando. O mesmo está acontecendo com o governo do México. O mesmo está acontecendo com o governo da França. O mesmo estava acontecendo com o governo da Alemanha. E nesses dois últimos dias, uma reunião da Comunidade Europeia, com todos os líderes, presidentes ou primeiro-ministro das nações, por unanimidade, foi tomada inclusive uma decisão. Que nessa questão não bastava apenas fazer um protesto ou coisa parecida. Que a comunidade europeia e o mundo tinham que tomar providência da ordem técnica de se contrapor ao que os Estados Unidos estavam fazendo. E ver como responderiam a isto. O ambiente quase de incredibilidade dos presidentes europeus, a surpresa generalizada com algo que não imaginavam em hipótese nenhuma. Porque o americano enchia a boca que fazia um serviço contra o terrorismo. E que ele, americano, era uma espécie de defensor designado por Deus para defender o mundo contra os terroristas, estivessem eles onde estivessem. E se verificou que não é bem assim. Nesse avanço impressionante da tecnologia, onde o mundo realmente se transformou numa aldeia global, onde na ilha mais perdida do fim do mundo, o cidadão com a internet, com seus aparelhos, está interligada com o mundo. Os americanos aproveitam tudo isso. Superpotência, superpoder militar, superpoder econômico. Os americanos estão num momento realmente muito combalido na credibilidade da sociedade. Desses anteriores era o terrorismo. Como se lá no Iraque, no Irã, no mundo árabe, não se viu que a luta sempre ali foi por impor, como impõe o comando no preço do petróleo, que eles dirigem e botam e tiram o governo conforme os seus interesses. Mas, na verdade, esse terrorismo existe. Mas daí, ao americano se aproveitar e fazer o que está fazendo, sinceramente, eu vim a essa tribuna tempos atrás saudar com a profunda emoção a vitória do senhor Obama. A sua campanha para presidente foi realmente notável. Avançou no tempo e no espaço, se contrapondo ao governo do senhor Bush, que tinha reprovação praticamente mundial, principalmente com as intervenções no mundo árabe. Quando ficou sabendo que interviram, mataram o presidente, destruíram o país, que ele estaria fabricando armas químicas, e depois foi provado. O embaixador brasileiro estava num cargo da ONU que cobria exatamente a fiscalização e a inspeção de existência de armas químicas, tinha se proposto a fazer a intervenção. E tinha dito que não existiam armas químicas. Que não tinha. O americano, num ato de humilhação, fez reunir-se o conselho da entidade, num regime de férias, pagou passagem para todos os membros para ir lá e demitirem o presidente brasileiro. E fizeram a intervenção. E provado está que não tinha armas químicas por parte do governo. Mas agora, neste momento e nessa hora, a questão ganha um contexto totalmente diferente. Não é o mundo árabe. Não se fala mais no perigo do comunismo. Cuba, inclusive, ontem o presidente cubano deu novas determinações que diz abertamente, abrindo as portas para o entendimento com os países capitalistas do mundo inteiro. A Rússia, inclusive junto com a China, os dois se uniram e evitaram que o americano, porque o presidente americano já tinha decidido que ia intervir na Síria, ia bombardear a China, independente da ONU, contra a decisão da ONU, independente do Conselho de Segurança da ONU. Isso o senhor Obama determinou, afirmou. E parece mentira. O presidente da Rússia, junto com o governo chinês, é que acalmaram o Obama e fizeram um entendimento com a Síria, aceito pela ONU. E o Obama recuou. E o assunto foi superado. Então não tem mais problema no mundo hoje, porque é o comunismo, o perigo do comunismo, aqui ou acolá. Qual o motivo do presidente americano fazer investigação, espionagem no governo alemão, como diz a primeira-ministra recém-reconduzida? São os amigos há tantas décadas. É verdade que já foram inimigos dos Estados Unidos há não tanto tempo atrás. Mas justiça seja feita. Há muito tempo que o governo da Alemanha é a grande responsável pela integração do mercado comum europeu. E ela, com o marco dela e com a posição dela, a Alemanha, ao contrário da Inglaterra, que é a vaquinha de presépio que só diz amém aos Estados Unidos, E por isso a credibilidade da Inglaterra no mundo europeu, e no mundo em geral é praticamente quase zero. A França não. A Alemanha não. São países que têm independência e querem um diálogo aberto na humanidade. Ontem a decisão foi muito importante de mercado comum. Os presidentes e os primeiros-ministros, por unanimidade, decidiram que a Europa tem que tomar uma decisão técnica, tem que se contrapor, tem que estudar o que o americano está fazendo, a forma que ele está espionando, e tem que responder. Já não é tratamento de amigo, é tratamento de ver que alguém está ali para fiscalizar, para usurpar, para tentar conhecer as coisas. Como na Petrobras, na véspera de um leilão da maior importância, eles estão lá fiscalizando a Petrobras e todos os dados da Petrobras estão lá na mesa do governo americano. Olha, essa é uma decisão que eu nunca tinha visto ser tomada. Nunca a comunidade europeia tomou uma medida dessa natureza contra a Rússia, por exemplo, embora fosse adversária. Por unanimidade, vão unir as forças e vão somar tecnologia para responder essa decisão americana de espionagem num número interminável de países. Vão discutir esse ponto da espionagem. E vamos discutir outra questão também da maior importância. Os americanos estão utilizando de maneira exagerada o uso de mini-aviões não tripulados com um objetivo determinado. Tecnologia fantástica esta. Não mora ninguém. Aliás, o mundo inteiro assistiu quando o Obama e todo o seu alto comando dos Estados Unidos estavam sentados na frente de uma televisão. E a televisão mostrava no momento que um teleguiado desses foi lá e matou o presidente muçulmano que eles queriam matar. E mataram. Assistiram. Isso tem aumentado. E esses teleguiados que o americano envia para o Paquistão, para lá e para cá, têm matado militares, civis, crianças, um número interminável. Um instrumento, um avião, sem ninguém, sem um piloto, sem coisa nenhuma, teleguiado lá dos Estados Unidos, vai. E bombardeia o Pedro Simão aqui na tribuna. Pode morrer alguns em roda, mas não importa. Importa que aquele que era para matar, eles matam. Mas que democracia é essa pela qual lutam os Estados Unidos fazendo uma coisa dessa? A União dos Estados Americanos, os países europeus decidiram ontem que vão debater e vão analisar o aumento impressionante do uso desses aviões teleguiado e as mortes que tem causado pelo mundo afora. E que essas mortes ao lado de alguém, espião, alguém procurado, tem crianças e jovens, que não tem nada a ver com isso, mas que moram ali perto e moram junto. A imprensa mundial salienta que nem o Bush, que foi talvez dos últimos tempos o presidente mais detestado a nível de mundo, nem o Bush atravessou uma onda tão negativa como o senhor Obama está atravessando agora. Ele tem coisas positivas. Eu repito, A campanha do Obama foi talvez a campanha mais espetacular que um presidente tenha feito nos Estados Unidos. Negro, senador de primeiro mandato, desconhecido de todo americano, uma eleição que era para ganhar a primeira dama do governo americano, a senhora Clinton, todo mundo reconhecendo que ela ia ganhar. O Obama entrou para fazer presença. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Nas eleições primárias dos países, as pessoas que têm mais projeção no Partido Democrata ou no Partido Republicano se candidatam nessas eleições primárias. Um ganha, os outros não ganham. Mas esses outros se projetam para continuar. Passam a ser nomes nacionais, passam a ter lideranças no país inteiro. E adiante você elege governador de um estado importante e se transforma em candidato em outra eleição. Mas o Obama foi tão bem, a campanha dele foi tão excepcional, ele usou essa internet, essas redes populares, os jovens americanos que estavam aumentando, tinham o maior percentual de não comparecimento. E eu vejo aqui, olha, eu não consigo acreditar, companheiros nossos, com um projeto de lei terminando com o voto obrigatório. Uma hora absurda. O voto obrigatório que estava atingindo os maiores índices dos Estados Unidos, de negação, de não irem votar. O Obama venceu e milhares, milhões de jovens foram votar. Ele conseguiu derrotar a senhora Clinton. Derrotar, apesar do comando do Partido Democrata, está todo do lado dela. E é interessante as convenções lá dos partidos. Tem uma luta enorme entre os delegados dos estados, entre o candidato A e o candidato B. Mas além dos candidatos, dos convencionais eleitos pelos estados, tem um grupo de membros nato da convenção. São os chamados notáveis, as pessoas mais importantes, ex-presidente, líder, etc. e tal. Tem um número de chamados notáveis que já tem voto na convenção para escolher o presidente. E esse grupo decide, tem força praticamente de decidir. Durante todo o tempo, esse grupo estava do lado da senhora Clinton. Mas a opinião pública foi tão favorável ao Obama que esse grupo disse para a senhora Clinton que ela tinha que retirar, porque ela não ia ganhar. Esse Obama, que teve vitórias importantes, problema da saúde, ele, parece mentira, mas os Estados Unidos não tinham um plano de saúde. O cidadão até não precisava ser pobre, mas classe média, o pobre, perdia o emprego, ficava velho, não tinha plano de saúde, e azar, não tinha nenhuma cobertura. Nenhuma cobertura. Por lá se criou uma espécie de perspectiva de qual todo cidadão vai ter direito. Isso foi do Obama. Obama quis criar um imposto importante, diminuir o imposto dos pobres, da classe média, e aumentar o imposto dos mais ricos. Coisas positivas. Mas no resto, igual ou até pior do que o presidente Bush do Partido Republicano. Essa é a grande verdade. E é por isso que hoje, na Europa e no mundo, o senhor Obama é manchete. E não teve coragem de responder. A presidente Clinton, a presidente Dilma, que abriu, em nome do Brasil, a Conferência Nacional das Nações Unidas, como abre todos os anos o presidente brasileiro, foi firme, foi dura e foi enérgica, combatendo a espionagem americana. O presidente Clinton, que falou em segundo lugar, em primeiro lugar não estava presente no pronunciamento do presidente nosso, estava numa sala ao lado. Terminou de falar o presidente do Brasil, ele entrou e falou. Não disse uma palavra, não tocou no assunto, não tomou conhecimento. Pensava ela, talvez, que ali era Brasil e Estados Unidos. E o Brasil não dando, e o americano dando bola, não aconteceu nada. Mas aí apareceu a França, e apareceu a Alemanha, e apareceram países do Oriente, e apareceram países do mundo inteiro. E a questão é esta, com relação ao que está acontecendo. Por isso eu acho, senhor presidente, que aqui também no Brasil alguma coisa precisa ser feita. E alguma coisa, tenho certeza, haverá de ser feita. Às vezes eu fico impressionado, porque a tecnologia avança com tanta rapidez. E o resto do mundo, de modo especial o Brasil, ele fica esperando a tecnologia aparece e depois que é distribuída, a gente vai lá e compra no atacado, uma coisa já é de todo mundo. Mas a hora é de criatividade. Absolutamente necessária criatividade. Por isso, a imprensa está considerando que a reunião dos países europeus, porque os senhores sabem, nós sabemos, é claro, que os europeus conseguiram criar uma espécie de confederação de repúblicas que formam uma entidade, que é a União Europeia. E o Parlamento da União Europeia hoje é praticamente mais importante do que a Câmara dos Comuns da Inglaterra, do que a Assembleia Francesa, que falam, que votam, que discutem, etc. Mas as grandes decisões, os grandes debates, as grandes teses, as grandes dúvidas são resolvidas na conferência, na Assembleia Geral da União Europeia. Por isso o momento foi importante. Nunca tinha acontecido. Era a dedicação, o respeito que se tinha pelos Estados Unidos da União Europeia era tão grande. Aquele terror do comunismo do lado de lá, que vinham comer criancinhas, e o capitalismo salvador de tudo, era tão intenso. O Tratado do Atlântico Norte, onde os Estados Unidos se uniam a todos os países para fazer frente a qualquer ato, ação da Rússia e os seus satélites, tudo isso passou. Parece mentira, tudo isso passou.